Prisoners, the hope of the world. Prisioneiros, a esperança do mundo. Enquanto eu dirigia meu carro esta manhã para a cidade, fiquei impressionado com a visão de como a estrada principal, onde ela fica totalmente bloqueada por micro-ônibuses. A maioria deles não se importa com outros usuários da estrada, desde que possam ganhar talvez mais um passageiro antes de seguir em frente. Uma longa fila de carros esperava uma abertura. Este é apenas um exemplo típico de como as pessoas nos países africanos costumam aceitar sem apreciação. Em vez de dar, obviamente, eles não entendem e praticam a natureza do nosso Deus, que sempre e somente dá. Dar é a palavra-chave desta mensagem. Simplesmente não podemos dar se não houver amor em nossos corações, e não podemos amar sem generosamente de um coração aberto. Jesus deixa bem claro que, para segui-lo, devemos negar a nós mesmos, abandonar nossos próprios desejos e vontades por nossa própria vida, começar a servi-lo com todo o coração e tomar nossa própria cruz. Nosso Deus e Pai estão ansiosos para amá-lo, assim como estamos ansiosos para ser amados. Sim, na verdade, não podemos viver sem ser amados. Ele pode realmente ser feliz com sua vida se seu amor for rejeitado por seus filhos. Afinal, fomos criados à sua imagem e, portanto, ele se parece espiritualmente exatamente como nós. Podemos até dizer que nosso Pai Celestial está com fome de nosso amor, assim como temos fome de ser aceito e amado. A palavra de Deus tantas vezes descreve seu relacionamento com seu povo Israel como o de um marido com sua esposa. Em nossos relacionamentos humanos, o marido fica extremamente ciumento quando a esposa flerta com outros homens, assim como a mulher fica profundamente magoada quando o marido olha para as mulheres de aparência atraente. Portanto, nosso Deus também é ciumento ao extremo por nosso amor e compromisso indivisíveis com ele. Até os 10 mandamentos afirmam isso em Êxodo 20, versículos 4 até 6. Você não fará para si uma imagem esculpida, qualquer semelhança de qualquer coisa que esteja no céu acima, ou na terra abaixo, ou na água debaixo da terra. Você não se curvará a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam, mas que mostram misericórdia a milhares aqueles que me amam e cumprem as minhas leis. Pergunta para discussão. 1. Você pode discutir juntos a relação entre amar e dar? Dois, você entende por que nosso Deus tem ciúmes de nossa dedicação total a Ele? Lemos em muitos lugares da Bíblia as palavras de todo o coração. Aqui estão alguns exemplos do uso desta declaração. Deuteronômio 4, versículos 29 a 30, diz: mas a partir daí você buscará o Senhor, seu Deus, e o encontrará, se o buscar com todo o seu coração e toda a sua alma. Deuteronômio 6, versículo 5 diz: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 até 14 diz: E agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, exige de você, mas temer ao Senhor, seu Deus, andar em todos os seus caminhos e amá-lo, servir ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e guardar as leis do Senhor e seus estatutos, que hoje eu te ordeno para o seu pé. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 3 a 15 diz: E será que, se você sinceramente obedecer aos meus mandamentos que hoje eu ordeno, amar o Senhor seu Deus e servi-lo com todo o seu coração e toda a sua alma, então darei a você a chuva por sua terra em sua estação, a chuva precoce e a chuva posterior, para que você possa colher seus grãos, seu novo vinho e seu óleo. Deuteronômio 3, versículos 3 a 4. Porque o Senhor, seu Deus, está testando você para saber se você ama o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração e toda a sua alma. Deuteronômio 26, versículos 16 a 17 diz: Hoje, o Senhor, seu Deus, ordena que você observe esses estatutos e julgamentos. Portanto, tenha cuidado para observá-los com todo o seu coração e com toda a sua alma. Josué 22, versículos 5 a 6 diz: Tome cuidado para cumprir o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor. Josué 22, versículos 5 a 6 diz o seguinte: Tome cuidado para cumprir o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhe ordenou. Amar o Senhor, seu Deus, andar em todos os seus caminhos, guardar seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo, com todo o seu coração e com toda a sua alma. 1 Samuel, capítulo 12, versículos 20 a 21, diz: Então Samuel disse ao povo: Não temo, você fez toda essa maldade. Contudo, não se deixe de seguir ao Senhor, mas sirva ao Senhor com todo o seu coração. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Apenas tema o Senhor e sirva-o em verdade com todo o seu coração, para considerar as grandes coisas que ele fez por você. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 a 6, diz: Confie no Senhor com todo o seu coração, e não se apoie na sua própria compreensão. Em todos os seus modos o reconheça, e ele deve dirigir seus caminhos. Jeremias 29, versículos 11 a 14 diz o seguinte: Conheço os pensamentos que penso em você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de maldade, para lhe dar um futuro e uma esperança. Então me invocarei e orarei a mim e eu te ouvirei, e você me buscará e me encontrará, quando me procurar com todo o seu coração. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 38. Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Atos capítulo 8, versículos 36 a 37 diz: Então o eunuco diz: Veja aqui, está água. O que me impede de ser batizado? Então Filipe respondeu: Se você acredita de todo o coração, você pode. E ele respondeu: Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Perguntas para discussão. 1. O que significa com todo o nosso coração? 2. É fácil dar a Deus todo o nosso coração? Três. O que está nos impedindo de dar a Ele tudo de nós? Quatro. Jesus não nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Isso não inclui nossas vidas pessoais também e o nosso coração? Quanto mais nos apercamos às coisas que amamos neste mundo, mais difícil será deixar que um relacionamento com Deus seja tudo o que é importante para nós. É, portanto, que somos impedidos por nossos próprios desejos de experimentar Deus ao máximo e experimentar as bênçãos que Ele nos prometeu. Quero que você entendam claramente que nosso Deus é um Deus Pai muito criativo que cria através de um processo de dar a própria vida por sua criação. Ele dá e dá e dá mais, sempre mais. Essa é a natureza de nosso Pai e seu único Filho Jesus. Jesus também se entregou por nossa salvação. Quando Ele se casa conosco na celebração do casamento do Cordeiro de Deus, nos tornamos um com Ele. Assim como marido e mulher, isso não exige um compromisso total um com o outro. Você pode ver que Ele nunca será totalmente feliz até que nós também lhe demos tudo o que podemos. Não podemos amar bem a Deus até que lhe demos tudo de um coração alegre e Ele querendo estar a golpe dele. Fazemos isso com mais frequência quando damos às pessoas necessitadas, por exemplo, viúvas e órfãos, seus filhos. Em Gálatas 2, versículos 9 a 10, lemos: quando Tiago, Pedro e João, que pareciam ser pilares, perceberam a graça que me fora dada, eles deram a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, para que fôssemos aos gentios e eles aos circuncidados. Eles queriam apenas que lembrássemos dos pobres exatamente o que eu também estava ansioso para fazer. Nós simplesmente não podemos amar nosso Deus desde que não possamos amar nossos semelhantes, seus filhos e dar sem hesitação, como Ele dirige a partir da substância que Ele confiou em nossos cuidados. Se somos propriedade de Jesus por que Ele nos comprou com seu sangue, então tudo o que temos também pertence a Ele. Apenas nos torna gerentes para Ele do que temos. Muitos de nós menosprezamos os prisioneiros porque eles cometeram crimes graves, mas não percebemos que não somos melhores do que eles. Temos alguma justiça com a qual podemos chegar diante de nosso Deus sem Jesus Cristo? Isaías 64, versículo 6 a 7 diz isso claramente. Somos todos como uma coisa impura, e toda a nossa justiça é como trapos imundos. Todos desaparecemos como uma folha e nossas iniquidades, como o vento, nos levarão embora. E não há quem invoque o seu nome, que se agite para se apossar de você, porque nos escondeste o teu rosto e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Se ninguém sinceramente procura por Deus e nunca devemos nos considerar melhores do que qualquer outra pessoa. Os prisioneiros que cometeram crimes graves e foram pegos têm uma grande vantagem sobre os outros porque ainda têm pouco a dar, tornando mais fácil dar tudo o que ainda resta. e Deus os ouve e responde a eles, e eles se tornam seus favoritos. Pensamos ao Pai Celestial que abra nossos olhos para que possamos ver quão terrivelmente pecadores também somos e quanto precisamos da sua ajuda para amá-lo de todo o coração, assim como muitos prisioneiros o amam. Pai Deus é quem nos dará esse desejo de amá-lo. Se lhe pedirmos isso, Ele cria em nós o desejo de fazer a vontade dEle e depois nos fazer isso também. Você sabe como orgulho equivocado de quão bom acharmos que é torna muito difícil para nós, homens, chegar perto do Pai Deus. Por natureza, é mais fácil para uma mulher buscar a Deus, mas nós, homens, apenas colocamos tanta resistência contra chegar perto dele. Você pode ver o benefício para nós, homens, se passarmos alguns tempos na prisão ou passarmos por outros problemas profundos, porque então podemos finalmente começar a ouvir Deus. Agora, de facto, posso ver com tanta facilidade o benefício dos homens que passam algum tempo na prisão. Você sabe, e Adão, a quem nosso Pai havia chamado e equipado para tomar seu mundo mais bonito para ele, administrar seu mundo para ele e liderar sua família para ele. A mulher foi dada ao homem para ajudá-lo, e ela foi equipada pelo Pai para esse fim. Mas o homem simplesmente não ouviu muito bem. E assim, nós, homens, apenas resistimos ao cumprimento de nosso dever para com nosso Pai, Deus, e por nossas famílias. No entanto, nosso Pai quer que comecemos a fazê-lo por sua causa, por sua glória, para que Ele fique satisfeito e verdadeiramente feliz por nós e sua criação. Portanto, Ele envia tantos homens para a prisão, para que possam começar a pensar na vontade e nos planos de Deus para suas vidas, começarem a se humilhar diante dele e a procurá-lo com todo o coração. Esse também foi o processo do Pai Deus para muitos de seus grandes servos. Pense em José, que precisou passar 3 anos como escravo e na prisão para ser transformado de arrogante em um humilde líder servo que pudesse ouvir Deus. Pense em Moisés e como Deus o enviou por 40 anos no deserto de Midian, depois que ele matou um homem em sua arrogância e raiva. Pense com Deus, como Deus transformou um homem como o rei Davi, é um homem segundo o seu coração, deixando-o ser perseguido no deserto por muitos anos por seu próprio sogro, o rei Saul, que queria matá-lo. Pense em como Deus trouxe Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, seus amigos, para se aproximar de si através de um sofrimento terrível ao verem suas famílias massacradas diante de seus olhos quando Jerusalém foi saqueada e destruída por Nabucodonosor. São esses homens que se tornaram agitadores do mundo para seu Deus, que se tornaram servos de Deus e Pai vivo para administrar a terra para ele da maneira mais responsável e criativa. Bem foi em todos os casos Deus quem criou, mas em comunhão com esses homens, trabalhando através deles, enquanto eles o procuravam continuamente com todo o coração. Você pode ver por que os prisioneiros são tão importantes para Deus e tão importantes para nosso Senhor Jesus Cristo. Eles nos lembram nosso próprio estado espiritualmente falido, e enviá-los para a prisão é a maneira de Deus os aproximar do seu coração, para que eles possam começar a servir ao Deus e ao Pai. É possível que não gostemos de pensar positivamente sobre criminosos, porque não queremos ser lembrados de nosso próprio estado diante de Deus. Mas você pode entender por que mesmo Jesus fez questão de visitar os prisioneiros. Lemos Mateus 25, versículos 34 a 36. Então o rei Jesus dirá ao povo à sua direita: vinde bendito por meu Pai, herda o reino preparado para você desde que a fundação do mundo foi lançado, porque eu estava com fome e você deu comida. Eu estava com sede e você me deu bebida. Eu era um estranho e você me acolheu. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava doente e você me visitou. E quando eu estava na prisão, você veio a mim. Quando um recluso realmente chega ao Senhor com todo o seu coração, um grande milagre acontece quando ele nasce pela segurança segunda vez. Não dá vontade de um homem terreno, mas de vontade de Deus. É quando Deus começa a dar entendimento espiritual, sabedoria que torna as coisas verdades óbvias, não antes compreendidas. E o que nosso Pai Celestial faz é sempre muito bom. É como no momento da criação, quando lemos após o trabalho criativo de todos os dias. Deus viu que era muito bom. Foi também por isso que Paulo escreveu em Filipenses 1, versículos 6 a 7. Estou confiante de que aquele que iniciou uma boa obra em você a completará até o dia de Jesus Cristo. Imagine esses homens, depois de serem libertados da prisão, como serão usados por Deus de maneiras poderosas para mudar o mundo. Eles se tornarão Noé, Josué, Moisés, Davi, Daniel, fazendo a obra de Deus aqui na terra. Embora na verdade seja o rei Jesus fazendo a obra, mas através dele, muitos prisioneiros entrarão no reino de seu Pai com mais facilidade do que aqueles que nunca cometeram um crime. Esta foi uma lição muito importante. Oramos que Deus possa nos continuar abençoando e nos purificando os nossos corações, pensarmos nas pessoas que cometeram o crime, que Deus ainda ama-os e pode os usar no seu ministério. Isso levemos a peito e trabalhemos amando a todos. Oramos em nome de Jesus. Amém.